Enquete do dia.
Agora faltando 13 para o meio-dia, a gente volta por aqui com ela, que veio... Problemas acontecem, a gente ia fazer uma transmissão no canal do YouTube da rádio, mas o nosso navegador ele tirou pra louco hoje, nós hoje, né, Cris? Bom dia. E mais uma vez, seja bem-vinda. Ela veio na pinta, mas não deu coisa, né? E eu fiquei num nervosismo.
É, eu vi.
Bom dia, Cris, seja bem-vinda.
Bom dia, Bruno. Tá mais calmo agora?
Agora eu tô, porque minha vontade é dar uma porrada no computador, mas eu me segurei.
Ainda bem que eu tô aqui do lado, mas ele se controlou.
A Cris é um caminhão de paciência. Eu não nem uma pilha, não nervosinho. Ela, não, calma, vamos ali, ó, deixa eu tentar, peraí.
Não
agora,
deu.
Agora eu estou mais tranquilo agora.
Não deu certo, mas tá tudo bem, né? Tá tudo certo.
Tudo certo.
Então, vocês fiquem de ouvidos atentos, já que nós não podemos transmitir, vocês não vão poder ver, mas vão poder ouvir.
É verdade. Cris, hoje a gente... Até eu comentei antes de você chegar que é um tema difícil. Você acha que é um tema difícil? Porque outro dia eu falei isso e você mudou a minha visão.
Eu não acho nenhum tema difícil,
não.
Acredito eu. Eu tô pensando qual tema difícil? Não sei, porque é uma complexidade humana e faz parte do ser humano, né? As relações faz parte. É inerente e a relação entre um casal é a base de toda a constituição da humanidade. Tudo começa por um casal. Tudo começa por esta relação. Então nós, a nossa vida iniciou por esta relação. E toda a história, toda a constituição da humanidade, toda a constituição nossa tem relação com o casal. É a base. Então não é um tema difícil e é um tema bem comum. Bem comum.
Eu já fiz outras enquetes sobre também a questão de agressão e é um tema que causa uma revolta no pessoal, ainda mais com um tema desse. Eu recebi ele, eu assim, poxa vida, é muito tempo, né? Eu comentei já antes, mas volto a frisar, ela foi casada durante 19 anos e por 17 anos ela sofria essa agressão do marido. Eu não sei como era a intensidade, se começou com menos e depois foi aumentando. Ela não explicou isso, ela não falou, mas ela disse que foi durante 17 anos que o marido tinha problema com a bebida. Ele ficava agressivo e batia nela por conta do álcool. Aí depois, eu não sei por que tanto tempo, Cris, uma coisa que eu quero entender é por que 17 anos, se ela chegou a pôr um fim, né? É complexo, né?
É porque aí tem umas, eu chamo de permissividade subjetiva. Existe uma permissividade subjetiva que permite que essa mulher ou esse homem permaneçam nessa situação de agressão, permaneçam como vítima. E existe um mecanismo que funciona o nosso cérebro, um mecanismo que quando tu nega as tuas frustrações, nega as tuas dores, nega o sofrimento, e quando tu negas isso, causa uma cegueira emocional. A tua emoção passa a não ver.
Olha só.
E assim, alguns estudos, já desde 1977, tem Alice Miller que já estudava sobre isso e trouxe esse caminho pra gente, né? O que que a negação do sentimento faz? O que que a negação de uma pessoa que está sofrendo dor, que está sentindo humilhação, ou que está precisando de algo e não é atendido nas suas necessidades básicas, faz com o sujeito? Então, se nós formos olhar o histórico dessas mulheres, até um estudo que eu fiz agora em 2019, referente à violência doméstica, E a permissividade mesmo dessas mulheres, né, de permanecer nesse tipo de relação, foi possível observar que 100% dessas mulheres tiveram abuso e tiveram violência de algum tipo na sua constituição.
Quando criança?
Quando criança. E também na sua família. Então existe uma memória, que chama de memória psicogenética, existe uma memória nas nossas percepções, porque assim como a gente já falou em alguns programas sobre a subjetividade, como que a subjetividade é criada, né? Porque a subjetividade é individual de cada sujeito, é o que cada pessoa sente e o que cada pessoa pensa, sem nem sequer se questionar, simplesmente ela tem essa percepção, ela tem essa sensação e ela tem esse pensamento. Então isso são subjetividades individuais individuais de cada ser humano. Por quê? Porque cada ser humano vivenciou e teve uma vida diferente uma do outro. Nós temos coisas bem semelhantes, mas também nós temos a nossa particularidade, aquilo que é individual da nossa experiência. Então, a subjetividade é a nossa experiência, mas é o significado que nós damos à nossa experiência, aquilo que a gente significa. Exemplo, eu vou dar um exemplo simples, tá? Eu deixei louça para lavar durante a noite e, de repente, para mim, tudo bem. E, de repente, para o meu marido, para o meu companheiro, ele chega e diz assim: não, é relaxado deixar louça à noite. Significados diferentes.
Para ela não faz diferença, mas para o marido já tinha que estar limpo.
Sim, porque são formas de viver e de ver as coisas, a mesma coisa, com ângulos diferentes. Então, diante disso, essas mulheres que vivenciam e que aceitam, que permanecem nesse ciclo de violência, elas têm um histórico violentador. Às vezes, não só violência física, mas às vezes a violência da negligência, que é considerada uma das violências que são mais sutis e tão destrutivas quanto qualquer outra. Se não há mais, porque junto com a negligência vem o abandono. Então, uma criança que cresceu precisando trocar fralda, por exemplo, e de repente não trocou-se a fralda dela, ela vai entender que aquele incômodo não é tão incômodo assim. Por quê? Porque ela aprende a viver. O que que vai acontecendo? Vai havendo uma cegueira emocional aí. Ela não reconhece aquele bumbum assado como um incômodo tão evidente, mesmo causando dano. Então ela passa a ter essa cegueira emocional por quê? Porque ela não percebe de fato que lhe causa dano. Porque uma violência, ela inicia... Porque assim, todos somos violentos em uma medida... Né? Até as vítimas, em uma medida, são violentos. Por que que as vítimas são violentas em uma medida? Porque elas se permitem. Elas se permitem de uma forma bem subjetiva e por não ter outro caminho. Porque essa cegueira emocional não permite... Ela gera, de acordo com o estudo de Alice Miller, ela gera um bloqueio de pensamento. Então é um ciclo. Onde tu nega a tua negação, a negação do teu sofrimento e da tua dor, leva a uma cegueira emocional, que leva a um bloqueio de pensamento, que leva à repetição dos padrões.
É um ciclo.
É um ciclo. E assim vai indo. Daí, como repete o padrão, ela não vai repetir. Porque essa mulher violentada, ela vai repetir o padrão com o filho, vai repetir o padrão com quem estiver no nível abaixo. Como diz Foucault, ele já falava que para ter um intimidador, precisa ter um intimidado. Então, muitas vezes, não tem filho, não tem quem intimidar. Alguém vai ser intimidado. Vai surgir um intimidador. Porque é uma dinâmica. Essa pessoa, ela busca por um intimidador com a percepção dela, com tudo que rege a vida dela dentro da percepção, sem ela perceber conscientemente. Por isso que a gente diz que são atos inconscientes. São formas inconscientes que a gente vai navegando e não vai percebendo que aquilo nos faz mal e nos leva para a destruição, porque ainda não acordamos. E às vezes leva um tempo. Essa mulher levou 17 anos para acordar e dizer: eu não mereço isso. A gente não sabe o caminho que ela percorreu para que ela se desse conta de que ela pudesse sair disso.
Até porque eu não sei se isso tem a ver, mas... Se for o primeiro relacionamento, ela não tem uma base de como era um outro relacionamento mais saudável, né?
Ela tem a base dos relacionamentos que ela tem. Ela tem a base. Sim, ela tem essa base dos relacionamentos que ela tem como modelo. Né? Porque por mais que seja, vamos supor que o pai e a mãe nunca tenha brigado na frente dela, tá? Que ela não tenha visto. Só que a criança, ela tem assim, ela é uma antena parabólica. Ela é uma antena, ela capta as sensações. Então ela capta num olhar, ela capta numa respiração, ela capta num trejeito. E ela nem percebe que ela capta isso, simplesmente ela absorve aquilo. E aquilo gera uma sensação e gera um movimento celular e um movimento dos neurotransmissores que vão gerar um registro e vai gerar uma memória. E a gente caminha com mais facilidade naquele caminho que nós já conhecemos. Ser desbravador, para ser desbravador, tu precisas de fato reconhecer os teus sentimentos. A gente só consegue ampliar a nossa visão quando os nossos sentimentos são reconhecidos. Por quê? Porque evita o bloqueio de pensamento. Porque evita a cegueira emocional. Quando nós aprendemos a reconhecer as nossas necessidades, que é o autoconhecimento. Quando nós aprendemos a conhecer o nosso limite, até onde nós vamos. E que também é interessante, nesse caso, quando falou de limite, eu lembrei da situação do álcool, né, que nós temos linkado aí, né? Então, de acordo com não só as pesquisas, mas com os dados, né, o álcool está diretamente ligado, indiretamente ou até diretamente ligado à violência doméstica. Então, o álcool, por quê? Porque o álcool, ele faz, no neurotransmissor do álcool, como ele libera dopamina, ele tem a dopamina 1, que a gente chama D1, e tem a dopamina 2, que nós chamamos de D2. Então, D1 e D2. A D1 diz, tu vai, tu não vai, tu vai. E a D2 diz, tu não vai. Então, é um limitador. A dopamina, ela tanto ela limita, como ela te impulsiona. Então, o que que o álcool faz? Ele fortalece a parte do neurotransmissor que é impulsionante, que impulsiona para ir. Que, tanto é que as pessoas, quando bebem, elas têm dificuldade de parar. Porque se não vai, fica enfraquecido. De acordo, quanto mais álcool tu bebe, em torno de assim, uma quantidade maior, que tu vai ficando mesmo alcoolizado, tu vai neutralizando a D2, vai neutralizando essa parte do limite de dizer não, não dá aí. Então a pessoa fica menos controlada, mais impulsiva.
E pega a direção, acho que pode dirigir, né? Engraçado.
Sim, não, é porque ela pode tudo, não pode tem? Tudo. Ela pode tudo, é um adolescente em fuga.
Que coisa, hein? A gente, só para explicar aos nossos ouvintes de casa, a gente queria continuar aqui o tema, mas hoje, nas próximas 5 semanas, a gente tem a transmissão exata. Meio dia tem que entrar aqui o horário político, por isso a gente vai fazer. O Cris, até vou te interromper rapidinho, mas por conta do horário político, a gente tem que fazer a transmissão agora. E daqui a pouquinho a gente volta, depois aí da política e do comercial, para continuar. E uma coisa que eu quero, que eu fiquei na dúvida, que eu quero que tu explique, porque eu acho que não é essa a minha dúvida. O porquê que ela, né, apanhou durante 17 anos, colocou um fim e pensa em voltar. Eu acho que não só a minha dúvida, mas de grande parte da nossa audiência, por que que ela pensa em voltar depois de apanhar durante 17 anos? A gente faz uma pausa por aqui para fazer a transição aqui da propaganda eleitoral gratuita e daqui a pouco a gente volta continuando com o tema de hoje. Já, já.
Enquete do dia. Enquete do dia.
Depois de mais uma pausa, depois aqui da transição da propaganda eleitoral gratuita, a gente volta com o tema de hoje. E eu não esqueci da pergunta, hein, que eu tenho certeza que também é a sua dúvida com relação a esse tema. E ela vai explicar agora. Cris, depois de 17 anos, né, que ela frisou aqui que apanhou durante 17 anos, problema com o álcool, ela pôs um fim nessa relação, só que ela disse que pensa em voltar. Ela pensa em voltar. Eu juro pra ti, tá? Que eu não consigo entender. Porque o senso comum, né? Tu aborda com a visão de psicóloga, de consultadora. É diferente tua visão do que a do senso comum. Né? A gente olha com a visão de julgar. Poxa, você que não aprendeu durante 17 anos, vai voltar de novo, por quê? Vai apanhar de novo? Né? A gente do senso comum pensa isso. Eu acho que você de casa também tá com a mesma ideia. Porque algumas pessoas estão vindo no WhatsApp da rádio perguntando, amigo, por que ela vai voltar depois que apanhou tanto tempo? Por quê?
É o que acontece. Aí nós vamos lá para a nossa subjetividade, né? Para aquilo, da forma que essa mulher foi constituída, da forma que ela foi construída, da forma que ela vivenciou, das experiências que ela teve e das memórias que ela traz. E dentro dessas memórias, é mais confortável muitas vezes tu ficar num ambiente, numa forma de viver que tu já conhece. Nós chamamos isso também dentro da constelação familiar como fidelidade sistêmica. Ou seja, talvez a avó dela tenha apanhado muito. Ou talvez algum dos pais. ou talvez alguém tenha se colocado como se colocado neste lugar de dor, neste lugar de vítima. Então a gente fala dentro da constelação familiar, quando isso aparece, que pode ser como uma hipótese, que pode ser uma identificação. Ela pode estar identificada com algum ente querido da família, por memórias psicogenéticas. Ela pode estar identificada e passa a permitir isso por um amor. É um amor a esse ente querido, mas isso é inconsciente, isso vem de uma forma inconsciente. Essa identificação vem de uma forma inconsciente. E quando ela está por esse amor, ela também continua a pertencer a essa família de origem. Então, vamos supor que talvez esse seja o único elo subjetivo desta mulher, ou deste homem, que também os homens às vezes se submetem a tipos de agressões. É uma forma de pertencer a esta, de continuar pertencendo a esta família.
Com a agressão.
Com a agressão, sendo agredida. E também agredindo. Porque a dinâmica entre agressor e agredido é a mesma dinâmica. Tem uma autora que fala, não lembro o nome dela agora, que ela coloca como subfuncionamento e superfuncionamento. A mulher, o homem, quando é agredido, ou a mulher, a vítima, no caso, ela entra num subfuncionamento. A vítima, ela nega seus sentimentos, a vítima, ela nega seus potenciais, a vítima, ela vai se apagando, até entrar numa depressão, muitas vezes, né? O homem ou o agressor, que pode ser também a mulher, ela entra num superfuncionamento. Ela pode mais. Ou ele pode mais, o agressor pode mais, tem mais força, tem mais vigor, tem mais potencialidade. Então entra num subfuncionamento e fica nesse subfuncionamento e superfuncionamento, nessa relação. E os dois se sustentam. Um precisa do outro. Uhum. E se nós formos olhar em linhas de característica de personalidade, pela psicologia, nós diríamos, né, que nós temos aí uma linha que parte do agressor, uma linha que pode ser um narcisista, uma linha que pode ser um transtorno de personalidade perverso, que a gente pode colocar como, eu não lembro agora, fugiu, mas aí daqui a pouco volta. E a mulher, ou a vítima, nós podemos colocar como um transtorno de personalidade também borderline, que entra nessa linha, porque precisa de alguém que continue machucando, precisa manter num relacionamento abusivo, porque dessa forma ela se sente mais segura
dentro de um relacionamento abusivo.
Sim, porque tem alguém cuidando num relacionamento
mesmo
abusivo,
que
mesmo que batendo.
Nossa.
Então, num relacionamento abusivo, quem se permite, existe também, até tem uma, na chantagem emocional, num livro, né? Algumas mulheres que tem uma dinâmica, que é o medo, uma dinâmica de sentimento, no livro Chantagem Emocional, tá? Que diz que eles sentem, que as mulheres ou as vítimas têm o medo, a obrigação e a culpa. Se nós linkarmos esse medo, mas linkarmos essa obrigação de permanecer nessa relação com a obrigação inconsciente, que ele entende como uma permissividade, que entende como um pertencimento, que entende como uma identificação, fica nessa obrigação. E aí vem a dor do sofrimento e um sofrimento intenso de culpa. Como eu posso permanecer? Como eu posso aceitar que faça isso comigo? E dói muito. Mas elas não percebem que essa culpa vem por uma situação que realmente ela não encontra saída. Então as pessoas que dizem assim, que absurdo isso, como que ela pode fazer isso, como que essa mulher não enxerga, como que esse homem não percebe, né, sendo vítima, permanecendo como vítima, existe um impedimento mesmo psíquico, um impedimento psicológico que não permite que essa mulher abranja o olhar, ou que esta vítima abranja o olhar. Ela é impedida, que nós chamamos dos bloqueios de pensamento. é bloqueado, eles não conseguem encontrar saída. Então não é falta de vontade, não é falta de vergonha na cara, é realmente como se fosse a única estrada que essa pessoa consegue trilhar. Então o que que podemos fazer para ajudar? Primeiro ponto, aceitar a situação dela e aceitar a decisão dela. Segundo ponto, começar a valorizar aquelas pequenas coisas que ela gosta de fazer, ou aquelas pequenas vontades, aqueles pequenos desejos, ou aquelas pequenas necessidades. Exemplo, ela vai servir o prato dela e ela diz: não, não pega isso para ti, eu não quero. Essas pequenas necessidades, não, eu também quero. Então, quando ela vai se fortalecendo naquilo que ela já tem, provavelmente foi uma parte, talvez ela possa compartilhar, Bruno, conosco nessa, ouvinte, compartilhar qual foi o caminho que ela trilhou para que, depois de 19 anos, rompesse com esse relacionamento, né? Qual o caminho que ela trilhou para chegar a esse rompimento? Agora, dizer que não quer mais estar nessa relação também é um respeito. É respeito a ela e respeito ao outro, porque esse outro pode crescer através desse não dela verdadeiro. Esse outro não precisa de um cuidado. Existe também uma dinâmica que eu observei no estudo de 2019, que foi bem interessante, que as mulheres tinham nesses homens violentadores como salvador. Ele vai me tirar da casa, ele vai sustentar a minha família, ele vai ajudar a cuidar dos meus irmãos. Então, várias histórias de vida e várias dinâmicas familiares, mas todas elas olharam para este alvo e disseram: uau, ele vai me salvar dessa vida desgraçada. E depositaram sobre essa pessoa toda a felicidade dela. É muito pesado. Agora, se tu inconscientemente começa alguém te cobrar, também vai expressar a raiva. Vai expressar também aquilo que talvez esteja te um autodescontrole. E é incrível como eles se atraem. Como há uma atração, digo, atração fatal, né? Como há uma atração entre o violentador e o violentado. Entre o agressor e a vítima. Como ambos se atraem. E ambos se atraem, dizem: ah, porque dizem, tem o dedo sujo, ou tem o olho sujo,
o dedo podre,
é isso, né?
Para fazer escolhas erradas.
Para fazer escolhas. Mas, na verdade, é um caminho que a vida nos presenteia para que nós acordemos e tenhamos um autoconhecimento. Então, quando eles se atraem, através dessa atração, este outro pode te mostrar o quanto tu precisa tomar uma decisão e amar a si próprio. E esse agressor também precisa olhar para si e aperceber o quanto ele tem um autodescontrole e uma necessidade em agredir o outro. E se ambos tiverem vontade, ambos podem se modificar. Mas é uma dinâmica que vem também para que as pessoas acordem e mudem e transformem as suas vidas para aquilo que elas vieram de fato. Que elas tenham um autoconhecimento, uma autopercepção de si e aprendam a viver melhor e tenham uma qualidade de vida melhor. Lógico que tem um caminho para isso e é bem possível.
O Cris, já se encaminha para a parte final da nossa entrevista, para a gente finalizar. Ela falou que pensa em voltar, ela disse que, né, talvez ele tenha mudado, ela comentou algo assim no texto dela. Será que é o caminho certo? Será que a pessoa, depois de tanto tempo tendo essas atitudes, a pessoa consegue mudar? Consegue reverter essa situação?
Então, para ela reverter a situação, ela, primeiro, ponto um, né? Precisa não fingir, parar de fingir de que nada aconteceu. Algo aconteceu. E identificar esses sentimentos. Identificar os sentimentos que ela teve de frustração, de tristeza, de dor, de humilhação. Identificar também a sua necessidade. É necessário que você identifique o que você gosta e que tente fazer algo que goste. E aprenda a dizer que seu sim seja sim, que seu não seja não. Perceba o que você sente. E aprenda a dizer sim para você. E muitas vezes esse dizer sim para você pode ser um não para o outro. E com respeito, isso fica, dá tudo certo. Quando há respeito. Quando há respeito, dá tudo certo. E de uma forma ou de outra, quando a pessoa aprende a reconhecer os seus sentimentos, aprende a validar os seus sentimentos, o campo de visão dela abre. E ela começa a enxergar novos caminhos que até então estavam ofuscados. E nessa ouvinte em si, querida, não sei o seu nome, né? Até porque nós não colocamos os nomes aqui. E aí, eu quero lhe dizer que na sua colocação, naquilo que escrevesse, foi muito interessante. Tu colocasse assim: parece que ele virou um bom homem. E tu escreveu: parece que ele virou um bom homem. O que que o teu inconsciente, eu vou chamar de intuição, que é a tua parte base, está te falando? Parece que ele virou um bom homem. Aqui você já tem as respostas. Se você reler ali, você já vai ter a resposta da pergunta que você mesmo colocou. E aí disse: ele disse que mudou, mas meu coração não perdoa. Existe uma mágoa ainda nesse coração. Se você voltar nessa relação, que pode acontecer de voltar, né? Ou vocês resolvem um acordo para entrar em equilíbrio, ou você que vai virar a agressora.
Olha só.
Porque aí ela diz: meu coração não perdoa. Ela vai começar a machucar esse homem, a espizinhar esse
descontar
homem. Ela vai começar a descontar, mas de uma forma cruel. E não de uma forma adulta. De chegar e vai dizer: sim, eu até vou voltar, mas eu vou voltar com... vou negociar essa volta. Se você fizer isso. Ou eu vou fazer isso pra você. Mas negociar, sabe? Talvez é algo bem dolorido pra ele, por exemplo. Sei lá, eu vou te dar uma sugestão.
Não vê mais o futebol, pronto.
É algo... Não, seria... mas aí não beneficia ela, é só um castigo pra ele.
Tem que ser algo que beneficie
ela. Algo que beneficie ela.
Nossa, você vai assistir a novela junto comigo, então.
Né? Não, algo que... É, sei lá, algo que beneficie ela, mas uma troca, a gente chama isso de recompensa, né? Ele trouxe muito dano a você. Então, esse homem precisa lhe recompensar de alguma forma. Essa recompensa pode facilitar esse equilíbrio dessa relação se ela retornar. É possível, sim. Mas aí tu diz também ali: mas eu queria voltar. E aí tu colocas esse verbo lá pro passado, queria voltar. Então se pergunte, se perceba o que você realmente quer.
Opções tem, né?
Opções tem. E é possível.
Tá aí, então. A gente finaliza o tema de hoje. É um tema... No início eu achei que era difícil, até porque foi muito tempo, né? E a gente sabe que muitas mulheres sofrem agressão. Se você passa por essa mesma situação, a gente espera ter te ajudado, né? A gente traz um leque de opções e aí você faz a escolha certa. Mas pensa sempre em você. Se coloca em primeiro lugar. Cris, obrigado pela presença. Próxima quarta-feira a gente espera de novo aqui com mais um tema que você de casa também vai sugerir pra mim. Não precisa ser hoje, pode ser amanhã, pode ser sexta, pode ser no sábado, domingo, não tem problema nenhum. A gente recebe o tema e a gente coloca na próxima quarta-feira com ela de novo. Cris, obrigado pela presença e até a próxima quarta.
Até, Bruno.
Com live.
Um abraço.
Esperamos com live. Toma. A gente faz uma pausa e daqui a pouquinho a gente continua por aqui junto com você.
Enquete do dia.